daquilo que é o nosso registro que tivemos, quando nós pedimos as antenas, quando nós pedimos os repetidores, perdão, uma delas estava, eu posso dizer tal qual é, porque o relatório que nós temos, o análise de relatório da Comissão Técnica Independente, vou perder aqui tempo, aqui não tenho, mas de facto uma delas estava variada, porque havia duas em Portugal, que era uma da NPC, uma da GNR e outra da PSP. Uma delas estava variada, e a outra estava fechada numa garagem, numa empresa, porque também tinha tido uma avaria. E, portanto, a autoridade tinha uma viatura, mas não tinha ainda a antena colocada. E, portanto, quer dizer que a solução era simples. Tivemos que nos organizar com a forma como, na navegação direta, pronto, para podermos comunicar, enfim, utilizando uma parte, como sabe também, com a criação do Ciresp, o pessoal, na norma operacional, foi deixando o ROB para trás, a Rede Operacional de Bombeiros. E, portanto, porquê? Um sistema de comunicações como o Ciresp era ótimo para... Era, e continua a ser. E, portanto, houve muitos corpo-bombas que não tinham o ROB com eles, porque entendiam que não fazia sentido, tinham o Ciresp a funcionar. E, portanto, até chegar à antena ao terreno, demorou, mas digo mais, e também demorou a contactar, na altura, as pessoas, as entidades, porque aquilo que existia, que devia existir, que era a monitorização do que estava a passar, não estava a ser feito, porque senão tínhamos sabido, se calhar, algum tempo antes, isto está na fita do tempo. Na altura que aconteceu, digamos, o colapso, nós devíamos ter conhecimento dessa informação direto, logo, automaticamente, mas não tivemos. Portanto, tivemos algum tempo depois. E a partir daí foi o acionamento dos meios, acionamento do sistema que não era nosso. Portanto, ou seja, nós estávamos a gerir algo que não era da autoridade. E, portanto, isso está documentado do ponto de vista de quais são os sites. Os sites e os momentos em que os sites caíram. E, portanto, não há dúvidas nenhumas. E o que nos valeu foi, foi também os sites da autoridade que tinha naquela área. E, portanto, quer dizer que, de facto, nós temos aqui toda a componente, digamos, das estações naquela altura e no momento em que perderam a comunicação. E, portanto, isto que me está a dizer relativamente ao atraso da Autoridade Nacional de Proteção Civil, bom, olha, também se calhar era um bom tema, uma auditoria, precisamente aquilo que é esta avaliação deste programa que foi adquirido pela Autoridade em 2015. E o que é que ele estava a fazer na altura e qual é o registro que tem. E se calhar vão chegar a conclusões interessantes. Sabe que 2017 foi um ano de muitas novidades. Novidades que ninguém imaginava. Não sei se a outra... Ora bem, não sei se tem, presente,
não,
mas...
Não pode fazer mais perguntas, só numa terceira ronda.
Não, só me está a recordar porque é muita coisa.
Ah, muito bem.
Sabe que em 2000, enfim, está escrito nos vários relatórios, que de facto o IPMA, para aquela área onde aconteceu Petrógão, não estávamos numa situação vermelha, portanto, ou seja, não. Ou seja, isto está registado nos vários relatórios. Portanto, para nós, aquilo foi uma situação inusitada. Ou seja, ninguém estava à espera que acontecesse Petrógão naquela altura. Portanto, por isso é que eu digo, está escrito, e eu peço-vos para ler o relatório do Marco Castelhor Ribó, em que ele explica exatamente o que é que se passou. Ou seja, este fenómeno ninguém, não era expectável na Europa, muito menos em Portugal. E repare que ele demorou 2 anos, está aqui escrito, a perceber o fenómeno. E ele explica ponto por ponto o que se passou. E diz claramente que aquele fenómeno era incompatível. Aquele incêndio era incompatível. E, portanto, quer dizer que perante este para esta informação científica, porque ele prova cientificamente todos os aspectos, como é que leva um homem daqueles a tribunal? E essa foi a questão que eu deixei aqui presente. Foi, enfim, algo que se passou que eu ainda não consegui perceber. Eu estive sempre ao lado do Comandante Arnaud, como é evidente, como tia, e se calhar foi um desses motivos também que me levou a sair naquele dia que eu pedi o meu papel, a minha demissão. Porque eu não aceito, nunca aceitei, que pessoas que trabalhassem comigo fossem justamente classificadas. E este homem foi justamente classificado. E como vocês também saberão, o que é que se podia ter passado.
Senhor deputado, depois pode lembrar numa terceira ronda e terei todo o gosto em aceitar a sua inscrição. Numa terceira ronda, sim? Sim, sim, com certeza que sim. Mas, portanto, Sr. Coronel, dou por terminada a resposta nesta ronda. Muito bem, então vamos dar início à terceira ronda e, sendo assim, tenho duas inscrições e irei inscrever então também o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes para esta terceira ronda. Muito bem. Com certeza. Então, inscreverei também o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Posto isto, então, nesta terceira ronda, os vários inscritos farão as perguntas, terão 2 minutos cada senhor deputado para fazer essas perguntas. Depois, sendo 4 inscrições, o senhor coronel terá cerca um tempo indicativo de 8 minutos para responder depois ao total das perguntas. Começo pelo Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Ana Martins. Faz favor, 2 minutos.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Coronel, hoje aqui nesta comissão ficou confirmado que o Coronel foi de alguma forma impedido, condicionado politicamente a não dizer tudo o que o país precisava de ouvir em 2007. Eu gostava que o senhor Coronel fosse aqui mais específico nesta comissão, se houve ou não aqui alguma gestão política da informação, seja sobre os meios disponíveis, falhas na comunicação, responsabilidade da tutela ou insuficiências da prevenção. A minha última questão, Sr. Coronel, olhando hoje para 2017, com a distância de quase uma década, eu gostava de lhe perguntar, se pudesse voltar atrás, que decisão ou decisões teria exigido, e quero aqui repetir, teria exigido ao Governo, se tivesse esse poder, para evitar que o país voltasse a ver a tragédia de Pedrógão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Coronel, é um gosto revê-lo. Sr. Coronel, do que podemos retirar e concluir é que o Sr. Coronel saiu em 2017 por não se sentir confortável, desde logo, com o poder político que entendeu que não o apoiou. Isso é um facto. Segundo, partilho a sua opinião sobre os autarcas, o posicionamento deles nos terrenos e daquele que melhor conhecem o terreno e que devem acompanhar os operacionais. Aliás, eu partilho grande parte das suas opiniões. Desde logo, 4 eixos que seria bom, e o Sr. Coronel depois dir-me-á se concorda ou não. A prevenção no terreno, onde há uma intervenção de rede primária em mais de 15 mil hectares, mais de 32 mil hectares em mosaicos e faixas, mais de 3.500 quilómetros de rede viária florestal e mais ou menos 5.700 hectares em termos de fogo controlado. Uma intervenção também na propriedade e no cadastro, que é importantíssima, porque não podemos falar na parte final, que é o incêndio, mas sim na prevenção. 11,7 milhões de prédios rústicos, mais de 400 mil proprietários que foram identificados, 46% do território com cadastro, 3,2 milhões de propriedades identificadas no GUPI. A gestão do território, com 60 OIGPs, mais de 100 mil hectares intervencionados e mais de 122 milhões de euros para a intervenção em termos de PRR. E depois a resiliência e a prevenção. Mais de 480 equipamentos no terreno, bulldozers, tratores e viaturas, mais de 285 tratores, 125 viaturas TT, 18 bulldozers, de duas passamos para cinco equipas de investigação de incêndios, 30 milhões de euros por ano para, por exemplo, a pastorícia, mais 2.060 motorroçadores para sapadores, 45 viaturas novas para os sapadores e 2.000 hectares de controlo mais acentuado. Isto para lhe dizer que nem tudo foi mau. Não podemos aceitar, a senhora deputada do PS já não está, quando dizia que os incêndios são causa de a política do governo AD não ter ido mais além. Ora, o que nós verificamos é que o senhor saiu por causa das políticas do Partido Socialista e o PSD e a AD está, eu vou terminar já, senhora Presidente, está a ir ao encontro das suas posições. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigada, senhor Deputado. Agora a palavra ao senhor Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar de Chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor Coronel, uma das últimas questões, se bem se recorda, que eu tinha e não foi possível, também não era fácil responder, com uma imensidão, era exatamente o número dispositivo de aeronaves que tinha para este ano, que disse que eram 48. E com as suas palavras, o senhor Coronel disse-nos que efetivamente, que estava em causa não ter disponibilidade de horas de voo. A minha pergunta é, onde é que estavam essas 48 aeronaves no dia 17 de junho? Porquê é que não estiveram, porque se falou muito, foram desviadas para Góis, que tiveram um problema no Montijo. Gostava que o senhor também tivesse a oportunidade de esclarecer se era mesmo por causa do plafond das horas de voo. Também concordo com as suas palavras, Sr. Coronel. Efetivamente, existem riscos nos sismos e nos incêndios. Há uma diferença que o senhor concordará comigo, de certeza. É que os incêndios podem ter mão humana, o sismo não, é mesmo da natureza. Aqui está a pertinência também desta comissão. Outra situação. Quero lhe dizer, como pedroguense, que nunca vi um político a defender o comandante Arnoux como o senhor que hoje defendeu. Porque poderia ter ficado sem a casa, ficou sem a tranquilidade, sem a vida. É um homem que conheço, é um homem que viveu mal até há pouco tempo. Foi preciso ir ao Tribunal da Relação de Coimbra para dizer que o sistema falhou. Obrigado por ter defendido um comandante dos bombeiros. Obrigado, muito obrigado. Hoje saio daqui com a sensação que o senhor deu o corpo às balas e que foi maltratado. Muito obrigado também. Desculpe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, 2 minutos.
Meu Coronel, antes de mais, uma palavra de solidariedade para com o meu companheiro Luís Paulo Fernandes, que é um homem que viveu o drama, a catástrofe de 2017. Por isso, um abraço sentido ao Luís Paulo e a forma como ele falou. Mas, meu Coronel, eu não vou colocar nenhuma questão. Mas só uma vez mais agradecer. Isto foi uma comissão parlamentar de inquérito que está criada putativamente pelo grupo parlamentar do Partido Chega. Fomos nós que a requeremos, porque consideramos que é a altura de tentarmos acabar ou ajudar a acabar com esta catástrofe. Não é só os negócios como tenta ser passado aqui, mas é também os negócios que podem estar por trás. Por tudo o que o meu coronel nos disse ao longo desta já longa maratona, muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega e felicidades agora na continuação da sua vida que há de ser longa. Muito obrigado, meu coronel.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Coronel para responder. Faz favor.
Sr. Deputado, relativamente à questão que me colocou, de facto houve situações em que, do ponto de vista, digamos, de algumas situações em que foram, houve considerações ou houve leituras relativamente a tomados fenómenos em que, como sabe, a autoridade não é autónoma em termos comunicacionais. Portanto, tudo que sai tem que sair através da tutela, a não ser que saiam estas notícias, que a gente nem sabe onde é que elas vêm, mas elas acontecem. E, portanto, naturalmente que houve uma outra situação em que isso aconteceu, em que nós pedimos, fizemos um desmentido, e depois recebemos a indicação de que